O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9h às 10h da noite e de terça a sexta, das 8h às 9h da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Horas e 16 minutos no Recife, 17 agora. Está começando mais uma edição do Blog do Torcedor do Ar, que tradicionalmente nas segundas-feiras começa às 9, logo após o Fórum Esportivo do meu amigo Maciel Júnior. Ainda tive o prazer aqui com meu amigo Márcio Leandro de participar do pouquinho desse programa que é tradição no rádio jornalismo esportivo pernambucano. Marcos, mais uma vez estamos juntos.
Muito boa noite, Marcelo Cavalcante, Lilian, Felipe, Maciel, ouvinte da Rádio Jornal. Estamos aqui para falar muito do clássico, nesse 1-1 que tivemos ontem na Arena de Pernambuco, Náutico Sport, e a grande expectativa até chegar o próximo domingo, o jogo decisivo do Pernambucano 2021, Marcelo. E já agradecer aqui, dizer que o pessoal pode participar com a gente, tanto pelo YouTube daqui da Rádio Jornal, muita gente já participando. André Ventura, Edivaldo Martins, Rafael Valença, que é o Timbu de Chernobyl, o Fábio Douglas.
Timbu de Chernobyl é o nome?
É, Fábio Douglas.
Famoso.
É o mascote, é o mascote. Ó, peraí, surgiu uma voz aqui importantíssima, então eu tenho que apresentar.
Deixa eu só acabar aqui. Fábio Douglas, Jobson, Roberto Marinho, Alex Antônio.
Roberto Marinho tá com a
gente. É, até ele.
O negócio tá ficando bom, hein?
Então, já já a gente fala as perguntas, muitas brincadeiras também aqui dos torcedores. Já já a gente lê aqui no chat, no YouTube da Rádio Jornal. Pelo nosso Twitter do Blog do Torcedor, você manda sua mensagem também. E pelo nosso celular interativo, o número 991150821. 991150821. Várias maneiras para você participar e fazer o programa com a gente.
É, a gente vai fazer uma divulgação bacana desse número aí. Tá, tô planejando aí, falando com o pessoal, para a gente fazer essa.
Inclusive, pode mandar áudio, né?
Mandar áudio e vídeo, né? Um vídeo com antecedência para que a gente possa colocar isso em disponibilização no YouTube. Porque tá o programa ao vivo também no YouTube. Agradecer aos amigos que estão no meu Instagram, entrando ali, mandando mensagens. Minha querida Lilian, tudo bem? Boa noite.
Oi, Marcelo. Uma ótima noite para você, para o Marcos, Felipe e para todos os internautas, né? Para a galera acompanhando a gente aqui. Tá tudo certo, tudo lindo, segunda-feira, coisa boa, falando de futebol. Vamos junto.
Vamos nessa. E também que está com a gente, Felipe Farias, que participou aí da resenha.
Sim.
E agora está com a gente ao vivo. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos, Lilian. Voltando aqui para falar desse pós-clássico. Graças a Deus, mesmo com polêmicas de arbitragem, tivemos um bom jogo, né? Eu temia para que a arbitragem fosse maior do que o jogo. Ainda bem que não.
Verdade, Felipe. Verdade. Bem, ainda falar sobre esse assunto, sim. Só sobe mais um pouquinho, porque a gente vai dar os destaques do programa de hoje. Tudo igual no primeiro clássico dos clássicos decisivos do Campeonato Pernambucano, o Sport Náutico na Arena de Pernambuco, no domingo, 1-1. A gente vai aqui apontar os pontos positivos e negativos, quem jogou bem, quem jogou mal, do clássico dos clássicos. Coloquei no roteiro aqui como uma afirmação, mas na verdade é uma pergunta que mais ou menos Felipe tocou nesse assunto agora. Vamos ter mais uma semana falando de arbitragem ou não? E o Santa Cruz, para manter a tradição nesse início de temporada, anunciou mais uma contratação. A gente vai tentar dar um espaçozinho pro Santa Cruz, que tá difícil a coisa do Santa Cruz, pra gente falar, hein, Marcos?
Tá, verdade, Marcelo. E também muita mudança, né? Chegando jogadores. Ali ele anunciou o Julinho, né? Chegando lateral esquerdo. Foi a novidade de hoje. Mas tem mais jogadores aí na agulha para serem anunciados. E a gente aqui, ao longo da semana, vai debatendo a nova fase, né, que vive o Santa, com mais uma reformulação.
Vem uma galera por aí.
Olha, um abraço pro meu amigo Júnior Medrado, que tá dizendo aqui, aposto que esse rock and roll que tá tocando foi escolhido por Marcos Leandro.
Ô, grande abraço.
Olha aí, tá vendo aí?
Um abraço forte, meu
só
amigo.
Só por causa disso, bota de novo ela aí. Bota de novo pra gente. A nossa nossa lista de aniversariantes, tem duas figuras conhecidas do futebol pernambucano. Jobson, que nasceu em 1974, passou pelo Santa Cruz, né? E o Marcelinho Paraíba, que fez aniversário dele hoje, que nasceu em 1975. Marcelinho Paraíba jogou em vários...
E hoje é treinador, né?
Hoje é treinador, verdade, 13. Verdade.
Do 13.
Do 13, exatamente. No mundo artístico...
Treinador elegante.
É verdade.
Mais elegante que Dunga, ou não?
Tá no mesmo naipe.
Mais
que Dunga.
Mas Dunga era...
Não, Dunga era fashion.
Dunga era um estilo...
Dunga era fashion. Dunga era fashion.
Combinava
camisa mas Dunga...
verde com uma calça não, veja, marrom. Não,
é
que era uma marmota, não, Marcelo.
Mas veja.
Não, mas eu acho que era a filha de Dunga,
era
né?
Era estranha.
Que fazia tudo
que é, exato.
Produzida pela mãe da filha de Dunga, que dizia, desse seu pai bem desarrumado.
A filha dele... ninguém. A filha dele trabalhava com moda. Não sei se trabalha mais. Sabe que esse povo ligado à moda é assim, né?
Assim
tem
como?
Que se antenar.
Não, eu tenho meu estilista de Limoeiro.
Essa questão de não combinar também é moda.
Olha, eu tenho personal stylist. Meu personal stylist é de Limoeiro e ele é bom. Ele me veste bem. Veja a linha, veja o naipe.
Pronto, agora foi que vai desfilar.
Marcel.
Oi.
Marcel tá com bela camisa jeans, viu? Só quem supera Marcelo em Paraíba é Falcão.
Olha, Falcão é elegante, tá ali elegante.
Rapaz, assim, enfim,
Zidane é muito elegante, tá vendo?
Eu falei de Dunga aqui, não é que eu acho ele a roupa dele
não,
bonita,
mas era,
não. É porque
era
ele trabalhava,
né?
Chamava atenção. É isso que
e
eu
é justamente por causa
Crespo disso. Agora no São Paulo, aquilo é uma elegância à beira do campo. Olha, agora Bruno, Dunga?
Aqui tem uma marmota. De Bruno, que foi ontem. O Luciano Pitbull tá dizendo que é aniversário da tia dele. Seu nome, se disser, eu a coloco. Mas vamos aos nossos. Vamos logo para o nosso debate. A gente sim, falou aqui do.
Sim. Rapaz, tava tão bom, divertido, vai debater mesmo.
Não, a gente vai falar, vai conversar aqui.
Sim, Marcelinho Paraíba, você falou, ele é elegante.
Ele chegou hoje para
não
falar o negócio do Rossi, né? Mas vai lá.
Ele perdeu um dente na Ilha do Retiro, viu? No jogo. Lembra?
Sim, outra coisa que eu ia destacar aqui em relação à sua camisa. Tá me lembrando daquelas velhas camisas de Roberto Carlos. Na capa de disco de Roberto Carlos.
Que prazer, revê-lo. Meu grande amigo Marcelo Cavalcante, bicho. Que prazer.
Olha, tem aniversário. Os aniversariantes de hoje é o Vander Taff, guitarrista, né, já tocou em várias bandas de rock. Paul Dayano, que cantou, tocou. Foi Paul Dayano que tocou aqui com o Iron Maiden? Eu não me lembro se foi Brooks Dixon.
Acho que foi.
Quem for fã do Iron Maiden, me corrija aí.
Quando veio aqui no Jockey?
No Jockey. Não, teve dois shows do Iron Maiden aqui. Eu não lembro.
Eles devem umas vidraças, viu?
Eu acho que foi Bruce Dixon.
Eles ficaram devendo umas vidraças. Eita, ali, o povo da Rua da Lama, viu? Porque quando ligou o som do Iron Maiden lá, explodiu tudo que é vidro no da casa do povo.
Da atriz Nicole Puzzi e do cantor e compositor Josh Homme, que eu curto bastante, da banda Queens of the Stone Age. Rock até o talo, mano. É bom demais.
Você é roqueiro, né, Marcelo?
Roqueiro, sou roqueiro. Curto rock.
Rock and roll.
Vamos aos nossos programas aí. Nosso programa tem mensagem já.
Muitas mensagens, Marcelo. Alex Antônio, campeão vai ser o Sport. Gols que o Náutico perdeu, vai fazer falta.
Vai.
Roberto Marinho, o Náutico jogou melhor que o Sport, mas não venceu. Domingo é outro jogo, a gente ganha também é Sport. O Jobson Oliveira, Náutico vai ser campeão. André Ventura, boa noite. Quem deveria ser titular domingo? Trellis ou Mikael? O Rafael Valença, interessante como sou do Sport.
Mikael.
A sandália da humildade.
Mikael, mesmo lesionado.
Com a perna só, Mikael.
A mensagem do Marcel, do Edivaldo Martins. Boa noite a todos. Marcel, parabéns por agradecer a Deus por tudo. Verdade. E todas as pessoas que oraram por você.
Obrigado.
Diz aqui o Edivaldo. O André Ventura, o Sport precisa melhorar o quê no segundo jogo? E o Náutico? Vamos falar sobre isso, André.
Marcos, faça um favor pra mim, que eu tô tentando, eu tô apanhando aqui. Desculpa. Passa as manchetes.
A idade.
Do por favor.
Chega pra todo
o
mundo.
O problema é o que tá
aí.
A cadeira e a máquina, né? O negócio tá brabo aqui.
Vamos lá, dando uma passada aqui pelo blog do torcedor. Sport anuncia a contratação do atacante Paulinho Mocelin, ex-Chapecoense. Náutico oficializa o meia Vinícius Vargas, ex-Afogados. Técnico Roberto Mancini renova com a seleção italiana até 2026. Vem aí.
Fala em Mancini.
Vem aí,
Mancini do Corinthians caiu, foi, né? Danço.
O Roberto renovou com a Itália e o Wagner caiu no Corinthians.
E eu acabei ouvindo hoje em relação à questão do Lisca, né? no Corinthians, foi até um jornalista.
Tá falando de Renato Gaúcho. Dorival Júnior.
Até o Carilli é um nome forte dentro do Corinthians.
Um dos nomes bem
eu contados. Acho que vai ser Carilli, pelo que eu vi.
Não, eu tô dizendo pelo que eu vi, né? Que é um dos nomes que
o Lisca é muito lobby.
Tá na lista e é um dos nomes cotados.
O Corinthians não caberia, não.
Eu também acho que não tem um perfil.
Não.
Não cabe, não.
E outra, não passa um mês.
O que está sendo sondado, eles estão se falando.
Casaria, porque o Corinthians é um bando de loucos, um a mais, um a menos, também não. Aquela diferença, não.
Bom, e fechando aqui, Marcelo,
77. Que é doido, não é burro, não, Marcelo.
E garante permanência na Série A1, Central e Vitória rebaixado.
Pois é, rapaz, o 7 de setembro conseguiu a vitória.
Essa voz do Alen, Felipe?
É, Felipe.
Falou o quê, Felipe? Não entendi.
Que Lisca é doido, né, burro, de largar um América Mineiro pagando em dia pra pegar essa barca do Corinthians.
Essa bomba, e a bomba também, né? Pressão enorme. Mas vamos falar do clássico e também da perspectiva para o que vem por aí. Primeiro, eu queria que vocês apontassem aqui, todos nós aqui.
Responda a pergunta que o cara fez pra Frank ali.
Qual foi, Frank?
Perguntou, Mikael ou Trellis?
O Trellis. Não foi? Não, no momento agora. Rapaz, eu coloquei isso nas minhas atuações que eu escrevi pro blog, fiz as notas dos jogadores e um comentário. A observação que eu fiz de Trellis foi assim: então, o único momento que eu vi Trellis em campo foi na comemoração do gol do Sport.
Isso.
Foi, também. Quando eles dançaram ali, fizeram a dancinha, foi que eu vi que Trellis tá em campo.
Por isso que eu falei aqui.
Foi a única vez. Eu tava até comentando o outro dia: pô, não vamos pressionar, ter essa pressão do Mikael ser titular agora, tem que ser agora. Eu acho que tem que ter um pouco de calma agora. O atacante titular que tá jogando, meu amigo. Não tá jogando, né?
E outra pergunta do André foi o que precisa melhorar: o Sport e o Naldo também pra esse segundo jogo. Eu acho que o Sport tem que melhorar muito a marcação, viu, André? A marcação do Sport é muito falha. Se falou muito na zaga do Sport, que não jogou tão bem, mas acho que o problema do Sport foi no meio de campo. Acho que o Marcão não conseguiu dar sozinho o suporte na marcação, então acho que já é para repensar essa questão do Júnior Tavares como segundo volante. Acho que pro Sport, pra esse segundo jogo, tem que reforçar muito a marcação e também melhorar na parte ofensiva. Mas a marcação do Sport, o Sport não encontrou o Náutico criou várias chances. Muito pra mim em função de ter apenas o Marcão
na
cabeça dele. Só área. Rapidinho que eu vou passar pra você também, mas aproveitando que Marcos tá falando isso, que era mais ou menos a pergunta que eu ia fazer. Um ponto a se destacar positivo e negativo do Sport e um ponto positivo e negativo do Náutico no clássico de ontem.
Ah, do Sport, Maílson, né? Maílson, ele incrível como ele deu a volta por cima após sofrer muito, né? Contra a saída depois da falha que teve contra o Curitiba ano passado. E é impressionante, né? Aquela defesa que ele fez no chute do Eric, alto. Um cara a cara, pra mim, foi uma defesa fantástica.
E a outra do Jean, aquela de frente, Jean, pra mim foi mais difícil, mesmo sendo no meio.
Graça, cara. Teve uma sequência de duas. Ele foi, defendeu do cruzamento e depois ele foi.
É incrível cada ali, cara. Essa do Jean tinha muita gente na frente.
Sim.
Muita gente na frente.
E o ponto negativo do Sport?
Negativo é marcação. Marcação do Sport é muito falha e permitiu que o Naldo criasse várias jogadas. No Náutico, eu acho que a reação do Náutico, que tinha tudo para não voltar tão bem no segundo tempo, né? Porque sofreu um gol no final do primeiro tempo, e o Náutico costuma fazer muitos gols no primeiro, não fez e voltou e reagiu no segundo tempo. Acho que esse poder de reação do Náutico foi interessante.
Lilian?
Você fica aqui me atrapalhando do lado. Dá certo não, viu, Marcelo? Tem que separar essa dupla aqui, porque o Maciel aqui do lado tá complicado. Pegando esse gancho do Marcos, ele falando em relação à defesa do Sport, ontem eu vi um Maidana muito aquém.
Pois é, rapaz. Jogador irreconhecível.
Abaixo, realmente.
Irreconhecível. Errou muito.
Errou muito.
Coisa. Ele começou querendo jogar na frente e apareceu no ataque umas três vezes.
O gol do Náutico, por exemplo, ele dormiu.
Eu confesso que acabou me impressionando essa atuação tão abaixo do Maidana, né? Porque a gente sempre vê o Maidana ali bem, saindo bem, enfim. Mas ontem eu acho que foi algo que deixou muito a desejar. Maidana estava muito, muito abaixo. Você pede um ponto positivo e um ponto negativo, né? O ponto positivo do Sport, sem sombra de dúvida, o Maílson fez uma partidaça. Segurou realmente aquilo ali, porque foi muito bem.
Foram várias defesas difíceis, né? O goleiro aparece nisso, fazendo defesa difícil.
Isso. Então, o Maílson, eu acho que é o ponto positivo. O ponto negativo, realmente, é essa defesa do Sport.
O sistema defensivo.
Que
é o destaque do time no campeonato, mas que ontem...
Ontem, né, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Ponto positivo do Náutico, sem sombra de dúvida, esse poder de reação, mesmo reclamando muito, questionando demais, mas foi atrás desse resultado. E eu acho que o ponto negativo do Náutico, aquela sequência de gols perdidos, né? Porque minha Nossa Senhora, Nunca vi perder tanto gol numa partida e que vai fazer falta, viu? Pode fazer muita falta.
Eu acho assim, que o Sport tem 200 mil pontos negativos no jogo. Muitos. Eu não vou apontar só a defesa, não. A melhor defesa, ela começa lá na frente. O time marcou mal, o time foi lento, o time errou passes. É, o time foi só um momento, uma lucidez ali daquela tabela, Thiago, Neilton com Everaldo, e saiu ali o gol. Né? E teve outra chance até, o próprio Maidana perdeu um gol frente a frente também.
Maidana perdeu aquele...
O Thiago Lopes, mas... E
os desempenhos individuais do Sport foram muito fracos, em vários nomes ali, com exceção de Maílson, Marcão, talvez o Everaldo e o Neilton. O restante do time, todo mundo jogou, e o Sander também teve mais um espírito guerreiro. Coisa que eu queria tocar. O Náutico jogou uma decisão como quem estava decidindo. O Sport jogou como um jogo amistoso.
Um jogo corriqueiro.
Um clássico normal. E não é. Era uma decisão. O espírito do Náutico era diferente. E o Náutico tem vários pontos positivos. Velocidade. O entrosamento pesou muito.
E olha.
Prevaleceu.
E ele, depois da entrevista, ele deu uma pitadinha ali do que ele usou para motivar os jogadores. Quando ele disse assim, ninguém vai atropelar a gente na decisão. Porque ele se sentiu incomodado quando o Sport venceu por 3-0.
Ficou
além
lindo,
do
né?
placar, que além do placar.
3-0 incomodou bastante, né?
E a imprensa, nós fizemos o que tem que fazer, feito.
A repercussão foi em cima do jogo, né?
Em cima do jogo, que o Sport foi melhor naquele momento.
Mas então, todos falamos das ausências do Náutico também.
Mas ele usou aquilo ali pra motivar os jogadores.
Claro.
Ele não vai pegar essa parte.
E com certeza, Marcelo, esse histórico.
O que cutucou ele, né?
E com certeza o que tava cutucando todo mundo é o histórico, esse negócio do tabu, 53 anos. Gente, esses caras agora não sabem o que foi que aconteceu em 68 pra cá, não.
Então, Marcelo, semana passada o Jean tava na coletiva, Jean se irritou em relação a isso. Ele falou, ele foi curto e grosso mesmo. Ele falou: não sei de tabu, não. Ninguém
tem essa tabu, não. Joguei.
Não joguei, eu sou o terceiro jogador que responde isso, e assim, esse tabu não vai entrar em campo, não. Ponto.
Ali não entrou, sim. Aí ponto negativo do Náutico é a pontaria. Se melhorar a pontaria para finalizar, porque jogar o que jogou era um jogo para sair com uma grande vantagem ontem. Quem deixou o jogo aberto não foi o Sport, não foi o Náutico, o próprio Náutico, que ele podia fechar a decisão ontem aí.
Deixa eu ouvir, Felipe. Felipe, um ponto positivo e negativo do Sport, um ponto positivo e um negativo do Náutico.
Ponto positivo, eu vou trazer uma estatística de 2019. Maílson foi o goleiro que mais fez defesas difíceis na Série B, junto com Carlos Eduardo, quando jogava no Brasil de Pelotas. Hoje, os dois são goleiros do Sport. Então, o Maílson já está acostumado, é um goleiro que faz muitas defesas difíceis. Ele, debaixo das três traves, ele fecha a barra, ele tem essa facilidade de conseguir chegar na bola, seja no alto, seja embaixo. E isso dificulta muitas ações dos atacantes. A gente muitas vezes fala que o jogador perdeu uma chance de gol, mas esquece de valorizar o goleiro. O Maílson é um goleiro que atrapalha muito os atacantes, ele fecha os espaços. Então não dá para tirar o mérito também do Maílson quando a gente fala que o Eric perdeu uma chance, que o Jean perdeu uma chance. Tem os méritos também do goleiro. E com relação à parte deficiência, né? Eu vou com a Lídia também. Acho que o Maidana, que é um jogador tão seguro, estava entrando na pilha do Chiesa, né? Como a gente costuma dizer, o Chiesa entrou na cabeça do Maidana, deixou ele nervoso, por hora ficou provocando, até que levou amarelo em uma dessas provocações. E no gol do Wagner Leonardo, não dá para um jogador de 1,96m como o Maidana perder na cabeçada para o Chiesa, que tem 1,78m. São 18 centímetros de diferença. Então não dá para ele perder aquela cabeçada e saiu o gol do Náutico.
Mas que o Chiesa tirou na impulsão. Náutico, né? Eu acho que o Maidana perdeu o tempo da bola e o Chiesa tirou a diferença na impulsão e subiu muito.
Mas 20 centímetros, Marcelo, é inadmissível.
Ele subiu muito, viu?
Um jogador da estatura dele, né?
Não acontece, depende. Se você perder o tempo da bola, você pode ser mais alto, mas não chega.
Acho que
ele pulou antes também.
Ele, além dele errar o tempo da bola, ele tava errando saída de jogo.
Ele tava mal. Foi mal.
Não, ele ontem tava irreconhecível.
E Felipe, qual o toque, o outro, continuando aí seu comentário?
Do Náutico, é questão do volume de jogo, né? A gente, quando faz a matéria, um texto escrito, a gente pega os melhores momentos, e quando eu estava analisando, era uma variedade de ataques do Náutico. Por hora era Jean Carlos, Chiesa, Eric, Haldney, todos eles Vinícius. Tiveram oportunidade de finalização. Então, são muitos jogadores que chegam no ataque do Náutico, um volume muito grande na parte ofensiva. Isso me chamou a atenção. E a parte que eu ficou desejando foi a saída de bola, né? Tanto que originou o gol do Sport. Eu acho que por vezes a zaga do Náutico, ao invés de dar um chutão, quer sair jogando e é perigoso, né?
Eu vou complementar uma coisa assim, para ficar diferente de vocês em relação à falha do Sport. Para mim, o Sport também falhou num ponto que eu estava percebendo e o treinador falou depois na coletiva, que foi o fato do time não estar compactado. O time estava muito disperso, assim.
Muito.
Os setores estavam muito distantes um do outro.
Muita ligação direta.
O time não tinha uma organização para poder levar. Não sei se isso foi o fruto de ter sido sufocado pelo Náutico no início do jogo e aí ficou meio que na saída de jogo, meio que desesperado para tentar sair de qualquer jeito. Não sei se foi isso.
O Náutico usou bem esse bloco alto aí que você chama atenção, né?
Pois é.
A marcação alta ali no começo do jogo.
E o time inteiro. E um dos elogios que eu faço ao Náutico no início do jogo, principalmente, aliás, durante toda a partida praticamente, foi o fato de ter feito o contrário do Sport. Foi um time muito mais organizado, compactado, que valorizou o conjunto. Embora eu tenha destacado muito a atuação do Haldney, a atuação do Eric, que voltou a jogar bem, que eu não tinha gostado dele na outra vez.
Mas ele foi no clássico, ele foi melhor. O Chiesa participou do gol, mas ele foi melhor que o Chiesa.
Ele foi melhor que o Chiesa. O Chiesa não jogou tão mal, não. Eu achei que o Giancarlo foi que jogou um pouco abaixo. E o gol que o Giancarlo perdeu, e aí vem a questão do que vocês estão falando, que eu também concordo, foi a falta de pontaria. Mas o gol que o Giancarlo perdeu, não e existe. Aí eu vou discordar um pouquinho do Felipe, porque assim, lógico, teve muitos dos gols perdidos do Sport, foi a atuação do Náutico, foi a atuação do goleiro, do Marinho.
Mas o Jean botou pra fora.
Mas essa ele botou pra fora. Essa ele tentou deslocar e botou pra fora.
Foi de trocar o lado, né?
Foi.
E a tendência era bater como canhoto.
E ele inclinou o corpo certo, como quem ia tirar do goleiro.
Ele mudou.
Era um gol. Não, e o detalhe foi o seguinte:
o Marinho está tão bem, eu acho que ele foi tentar dificultar o máximo pro Maílson e acabou
tirando. Não, e aquele curiosidade é o seguinte: o gol, esse lance aí aconteceu depois da confusão, da confusão não, né? Que o árbitro marcou impedimento e depois o VAR confirmou que foi impedimento. Logo depois teve esse lance, que era a chance que...
Agora, pra vocês verem como é o futebol e como tá aberto a decisão. Veja que a gente falou aqui de 4 ou 5 situações que o Náutico podia ter feito o gol com méritos, com toda a sua jogada trabalhada. E o gol sai, o gol do Náutico que saiu, se vocês perceberem no lance, pegar na câmera de trás, o Wagner erra o chute. A bola pega de raspão ponta da chuteira.
Foi uma coisa louca, né? No gol, né?
E o Maílson não chega na bola. Veja que o Sandro ainda consegue entrar na bola e não conseguiu tirar. E o gol saiu daquela maneira, uma bola parada, fortuita, como dissemos aqui, de um lance inesperado, de um zagueiro muito alto que o atacante na impulsão passou por ele e conseguiu cabecear. Mas o Náutico merecia fazer outros gols nas suas jogadas bem trabalhadas no jogo inteiro.
Ô Marcelo, tem muita gente falando, você falou muito no Maidana aqui também da arbitragem. O Alexandre Lincoln tá lembrando aqui que Maidana pisou em Chiesa. Era para ser expulso, Náutico prejudicado pelo VAR. E as pessoas falaram desse lance.
O pessoal falou desse lance.
Eu falei na hora.
Eu acho que não foi com intensidade, não, com a expulsão. Eu acho que...
Eu não sei se ele teve a intenção, né? O pisão não é forte ou fraco, a gente não consegue medir essa intensidade do pisão. Agora, houve um pisão e ele tinha amarelo.
Mas aquele pisão ali não foi que ele levou amarelão, ele já tinha amarelo quando levou aquele lance.
Agora me pegou.
Amarelo no lance.
Aquele foi amarelo, não, aquele mereceu. Mas teve outro lance depois com outro jogador, não lembro quem foi.
O gosto
nesse lance aí.
Felipe.
Pode dizer, Felipe.
Nesse lance que o Maidana pisou no Chiesa, o Chiesa também deixou o pé nas partes do Maidana.
Exatamente.
Por isso que o Maidana revidou.
Exatamente, eu percebi isso. O Chiesa ele deixa. Aliás, eu acho até que aquele lance ali.
E o Maidana
assim... aquele tipo de lance que o jogador atacante bota o corpo já caindo. Aí o zagueiro chega junto, aí acontece o contato e o juiz marca a falta.
Mas o Sport,
e o Chiesa deixa o pé.
Mas é bom o Maidana ficar alerta, porque esse mesmo tipo de jogada já causou expulsão pro próprio Sport brasileiro.
É verdade.
Já teve jogador expulso assim, porque o VAR analisa o pisão e pode chamar o juiz, e foi o jogo de VAR.
Mas por isso,
Marcos,
eu falei que o Chiesa entrou na mente do Maidana. Ele provocou o Maidana do início ao fim, e o Maidana entrou na pilha dele. O Maidana não é tão experiente assim. O Maidana, se eu não estiver enganado, tem 23, 24 anos. O Chiesa é macaco velho. Então, conseguiu entrar na cabeça do Maidana e desestabilizá-lo.
É verdade.
Não, só o Marcelo estava falando em relação à questão do Sport, né? O que ele botou aí de falhas, de pontos negativos. Inclusive, o próprio Humberto Louser falou isso. Na primeira resposta dele da coletiva, ele falou que o Sport jogou bem aberto, que assim, que é algo que ele precisa trabalhar muito para essa segunda partida, né? Então, ele percebeu isso, mas enfim, é trabalhar essa semana agora para já encarar esse segundo jogo.
Marcelo, dá uma passada também pelo painel interativo da Rádio Jornal. O Ailton de Glória do Goitá, um abraço pessoal de Glória do Goitá. É, poxa, vocês criticam tanto o Trellis, mas vocês já viram o centroavante fazer alguma coisa sem a bola chegar? O que foi que Mikael fez contra o Salgueiro? Diz aqui o Ailton de Glória do Goitá. Voltando aqui pelo YouTube da Rádio Jornal, o Felipe Feitosa. É, o Sport perdeu sua identidade de garra e de poder de decisão. Precisa melhorar muito para ter chance de ser campeão, diz aqui o Felipe Feitosa. O Carlos de Moraes, boa noite. Vocês não acham que o Náutico deveria jogar esperando? Ótimo programa. Saudações, Timbu.
Esperando, que ele está dizendo, esperar o Sport. Aliás, inclusive,
eu acho que não, o Náutico não fez isso nesse
não
jogo.
Fez esse não jogo, vai fazer. Não vai fazer nos aflitos. É engraçado, a gente discutiu isso, né? A gente discutiu quem vai esperar quem e tal, né?
Pra cima. A gente falou isso também, né, Marcel?
No final do jogo eu tive até um debate com o João, no resumo final, João Vitor, porque ele achou que o Everaldo não jogou nada, né? Só fez o gol e não jogou nada. E eu digo, olha, eu acho que ele jogou dentro da quantidade de bolas que chegaram pra ele. Porque vamos ver a atuação dele e do Trellis. O Trellis, a bola batia e voltava. Chegou a bola pro Trellis, mas ele não dominava?
Sim, não parava
ele lugar, não dominou uma bola.
Batia nele e saía. Nem domínio ele teve.
Eu sinceramente, eu não gostei.
Ele não teve nenhuma chance de gol, né? Mas
não, assim,
ele conseguiu fazer um pivô.
Ele recebia a bola. Uma assistência pra fazer o gol, ele não teve.
Olha, Everaldo, nas vezes que ele foi acionado durante as partidas, ele era até o elemento que dava pra incendiar a partida, o jogo.
Não, ele pega, quebra,
velocidade, quebrava a linha, pra cima. Nesse jogo, eu achei que ele deixou a desejar.
Ele foi menos,
fiquei,
né?
Eu fiquei até... Quando disseram que ia colocar ele, fiquei, meu irmão, eu acho que não deveria ser. Mas quem está no dia a dia lá é o treinador, vamos esperar.
Mas aquele recebeu, né? Em condição, veja que ele fez um belo gol, né?
E o outro que eu não gostei, o Thiago Lopes.
Não, mim, muito mal.
Esse muito ele mal, não fez nada no muito jogo.
Eu acho que...
Aliás, bem pra frente.
O grande erro do Lousa foi esse. O Sport tinha que voltar diferente já, mesmo ganhando o jogo.
Agora uma coisa é assim.
Que o que enganou o Sport e o Lousa foi o fato de ter descido pro vestiário ganhando. Mas estava ganhando, mas era um ilusório aquilo ali. O Náutico era melhor no jogo.
Quando?
O outro. Quando terminou o primeiro tempo? Não, nesse jogo
sim,
agora.
Sim.
E ele devia ter tirado do campo o meiazinho pra botar o Gustavo, que é o meia do time, porque o Thiago Neves tá voltando de contusão.
Eu não colocaria o
Thiago Neves. E o Thiago Neves tá totalmente fora de ritmo.
Fora de ritmo completamente.
Eu acho que o Thiago Gustavo ele tem que mexer pro segundo jogo, né? Não dá pra jogar com esse meio campo que jogou o primeiro jogo.
Não. Eu queria fazer outra pergunta pra vocês: o seguinte, a gente vai ter a semana, hoje é dia 17, uma segunda-feira. Tem a semana toda pela frente. Será que a gente vai passar a semana toda falando de arbitragem novamente? Não.
Marcos comemorou tanto a semana passada dizendo uma coisa, a gente já tem certa o árbitro.
Quarta-feira, ele...
Pelo menos o árbitro.
Se não mudar, sabe, né?
E não vai mudar.
Porque assim...
Mudou, Marcos Leandro.
Veja,
mudou o árbitro, mudou o local.
Não, essa agora não, né?
Não, essa não mudou?
Não, essa aqui agora.
Não, tô sendo passada.
Sei. Que era o Wilton.
Na quarta-feira saiu.
Porque Marcos
saiu o árbitro e saiu lá pedido.
Pelo menos
a gente já conta... Não, pelo menos a gente já tem algo, que é arbitragem, já saiu.
E árbitro de vídeo, tinha os dois.
Foi.
Então, aí, eu quero saber de você o seguinte, vamos passar a semana novamente discutindo o nome do árbitro, se vai ter VAR ou se não vai ter VAR. Eu acho que precisa, VAR pra mim
hoje
tem que
foi,
arrumar.
Hoje foi mais calmo,
nem, né? Que faça uma vaquinha lá pra contratar um novo sistema.
Eu não vi uma conversa de bastidor em relação ao árbitro, né? Pro próximo jogo, né?
Eu acho mais calmo. Eu achei, aliás, a atuação do árbitro muito boa. Do árbitro nesse jogo.
Pra mim, disciplinar não foi, não.
Eu achei que foi boa.
Disciplinarmente, foi não.
Achei. Então. Vocês acharam que ele comprometeu o resultado?
Não, porque
a parte técnica gol, não.
É, o gol, o gol
foi de cartões.
O VAR assinalou. Primeiro o assistente, depois o VAR confirmou.
Não achei o árbitro mal, não.
Achei o árbitro. Ele, às vezes ele dá um critério, depois muda o critério, dá muito cartão.
Na parte eu não gosto muito dele apitando, a verdade
não,
é
isso. Eu também não gostei muito atuando.
Eu não gosto de atuando. Então, qualquer partida que ele fizer, eu já vou ter um pé atrás.
Mas eu achei que essa daí, diretamente, eu não achei que ele foi. Comprometeu.
Não, isso aí é na conta dele.
Não, você não pode colocar nada na conta dele.
Não dá pra botar na conta dele. Não.
Inclusive o lance que o Náutico reclama.
Lógico que, por exemplo, um Daronco, que aquela partida do Salgueiro, embora ache que aquele lance não foi pênalti, mas Daronco, de uma forma geral, é bem melhor. Você vê, sim, que ele é mais seguro. Eu não acho que o árbitro do clássico agora, ele mostra muita segurança no que apita, isso eu concordo. Mas. Pro jogo que foi.
Tá? Não, mas no jogo ele foi bem. Eu tô falando assim, a parte disciplinar, ele deixou a desejar, como o Marco disse, ele mudou muito o critério. Faltas com uma certa intensidade que ele dava o cartão, aí tinha outra até mais forte, ele não dava. Né?
Sim, entendi. Eu não percebi esses erros tão cruciais.
E o lance que o Náutico reclama, veja, o assistente, ele anula o lance no campo, logo antes do VAR.
Foi
ele já subiu a bandeira.
Isso.
O lance foi verificado e o VAR confirmou com aquela linha que tem um tal de um parilax que veio não sei de onde, usando física e astronomia para poder astrologia para poder decidir. É, sabia não?
Ainda bem que foi Marcelo Araújo que explicou isso, não foi?
Um outro você viu? Marcelo dizendo aqui.
Não, e o detalhe foi o seguinte, quando foi mostrar o VAR, que mostrou lá a câmera lá e tal, o traço, disse, meu amigo, isso é uma aula de geometria para fechar. Perpendicular, que não sei o
não vê, não.
Os quadrantes.
Não, arbitragem normal não vê aquilo, não. Ninguém vê.
Não,
eu na hora. Na hora eu disse, Alexandre Costa, Alexandre, prepara-se para narrar um gol de novo, que é gol. O gol foi legal.
Eu vi o replay pra primeira
vez. Eu estava no campo, eu falei.
Surpreendi quando anularam.
Eu falei, isso aí é gol legítimo. Eu pensando.
Quem botou o papai? Foi Eric ou foi
Raudner?
Raudner, né? Eu falei Eric.
Pensei que tinha sido Chiesa.
Não, foi Raudner.
Eu pensei que tinha sido Chiesa. Né? E então o jogo vai ser.
Quem chutou foi Giovanni.
Foi Giovanni. Giovanni chuta, né? Mas o Raudner bota pra dentro. Agora eu percebi uma coisa, vocês viram. Se o Raudner mostra pra Tati que não quer participar do lance ali, se ele sair, a bola entra direto pro Giovanni, que já tinha passado pelo Maílson, estava lá dentro, quase entrando no gol. Era gol legal, viu?
Sim. Ó, o Ghost aqui, Marcelo, tá
Ghost?
Vendo que é.
Rapaz, tem fantasma também aqui no negócio.
O VAR prejudicou o Náutico, a demora pra sair o resultado do lance de impedimento, tenho certeza que foi editado. Aí já
não, gente, outra coisa, peraí. Me mandaram várias mensagens. Por que o VAR não mostra na hora? Aquele lance não é para o VAR mostrar na hora, imediatamente. Ele mostra para eles, lá para o quarteto de arbitragem, para todo mundo lá que está na cabine de vídeo. Para o público, essa imagem vem depois mesmo.
O Alex Florentino, o Sport levou sorte, era para ser 3 ou 4 para o Náutico. Acho que 3-1 no placar.
Eu acho que a gente também. A gente precisa acostumar também uma coisa, né? A questão do VAR tem essa demora, né? Mas chega, chama, revisa e na hora não, para o jogo, né? lance.
Ah, outra coisa.
Não, mas ele está dizendo que ele não tem mostrado, porque só veio mostrar aquela imagem depois, entendeu?
Mas também tem um detalhe seguinte, quando o VAR mostra logo de imediato, quando o árbitro é chamado para ir ver o lance.
Isso.
Que é outro tipo de lance, né?
Que é,
não é o lance de impedimento.
Não, eu tô falando, mas aí já tem o árbitro.
Mas impedimento não é para vídeo não, para ele ver não. O árbitro do campo e olhar, não.
Ele
olha e lança de se a bola dentro ou fora.
Ele é só avisado nesse caso.
O lance é analisado na cabine de vídeo. Pô, árbitro, assistentes que estão na cabine
e auxiliando. Até porque, se ele for olhar a imagem sem as linhas, não vai ver nada.
Ele vai voltar ele vai confirmar o gol. Se ele
vai. Ele não vai ver nada.
Ó, o Renato aqui, Sport precisa de um lateral direito e um meia de ligação. O Luciano Bastos, nesse time do Sport. Nesse esquema, nenhum centroavante se cria, pois não recebe bola.
Nenhum centroavante se cria. É legal essa daí. Essa daí, assim, o Sport tá com o Trellis, que entrou o Mikael. O Mikael ficou pelo menos no banco, não, né?
Não.
Ah, não, porque ele ficou machucado.
Mas tem como recuperar. Vai ser avaliado, né, Felipe?
É. Thiago Neves foi utilizado, que é como o Marcel falou, eu acho que não deveria entrar, porque ele tava um jogador fora de ritmo de jogo e, enfim...
Mas o Mikael vai ser reavaliado. O Felipe tem essas informações, né, Felipe? Para ver se ele fica à disposição para a próxima partida.
Isso, porque não foi constatada ainda a lesão, né? Ele foi poupado do clássico por conta de um desconforto muscular. Amanhã, na reapresentação, ele vai passar pela avaliação clínica. E caso ainda persista esse desconforto, aí sim ele faz um exame de imagem para saber se tem lesão e também a gravidade da lesão.
O Thiago entrou. O jogo estava assim a 1000 por hora, ele entrou em...
Em 50. Foi mesmo.
O jogo estava a 200 por hora, ele entrou...
E o que esperar, Marcelo?
De primeira marcha.
E o que esperar dessa semana? E o que esperar dessa semana? O que esperar do jogo, assim? Sei que hoje o Jean ainda está naquele clima de folga, ainda está naquela resenha e tal. Agora, eu gostei do jogo, de uma forma geral, gostei. Acho que foi um jogo digno de final. Os dois times, embora o Sport não tenha jogado bem, mas foi um time que... vamos dizer assim.
Teve bons momentos, né?
Teve bons momentos, exatamente. Até o próprio gol, né? Assim,
teve bons momentos. Que antes do gol do Sport mesmo, o Náutico criou chance, mas o Sport teve uma chance com o Maidana, frente a frente. Teve uma chance com o Thiago Lopes, que chutou pra uma criança, né? Pra um bebê.
Não, e teve uma jogada.
Ele chutou pra um bebê, né? E o bebê segura e ainda frouxa a bola, assim.
Esse lance até gerou uma falta depois pro Náutico, mas tinha Júnior Tavares e o Sander aberto na esquerda, e o Júnior Tavares não tocou. Chutou em cima da zaga do Náutico e gerou o contra-ataque.
Isso, era um contra-ataque. Foi
uma falta perigosa pro Náutico.
Foi aquela falta em cima do Eric, né?
Isso.
Olha, tem uma notícia aqui curiosa. Com um surto de Covid-19, River Plate não tem goleiro pra jogar. Quer ir lá, meu amigo Marcos?
Quero. Pra abrir.
Pra abrir, né? Você é rica, aí, né?
Eu como chinês e vou abrir.
Tá vendo aí?
Chame Muralha.
Eu como Boca.
Sim, respondendo a você, seu Marcelo Cavalcante. Eu vejo, o Náutico continua sendo favorito. Melhor, tá mais arrumado, tá no momento técnico melhor. Agora, é uma decisão.
É uma decisão.
E vai ser um jogo completamente diferente do primeiro.
Deixa eu agradecer aqui a enorme audiência no YouTube, viu? Rapaz,
tá,
muito
coisa
boa
legal aqui embaixo.
É o best.
Eu até abri aqui também.
No chat da Rádio Jornal. O Wesley Lima pedindo, dá boa noite, pessoal. Mande um alô para o Lyon, da cidade de Tabajara.
Lyon? Esse cara da França.
Cadê
esse negócio do grupo tá bom aí. O Roberto Marinho já apareceu ali. O Lyon daqui da deu. Qual é o outro?
Gosto. Tânia Siqueira.
Tá bom, cara.
É, a voz do povo é a voz de Deus. Foi gol legal, sim. Dizendo aqui a Tânia. É, o Carlos Moraes, vocês não acham que ele prefere a Arena nesse segundo jogo? Acho que
prefere não.
Em relação a isso, né? A gente já vem acompanhando a semana toda, semana passada inteira. O Náutico quer jogar em casa. O mando do campo é do Náutico e o Náutico disse, a direção já disse, a gente vai jogar em casa. A não ser que, né, as fortes chuvas voltem a cair.
Vocês sabem onde foram os últimos 7 títulos do Náutico?
A Arena e a Arruda, né?
Todos, Arena
fora,
e Arruda.
Todos fora todos dos fora. Aflitos.
É. Todos
não fora. É o estádio que vai determinar. O Náutico vai ganhar, se ganhar, porque o time é bom
não,
mesmo.
Não, mas não é.
O time ia ganhar na ilha. O time ia ganhar na Arena ontem. E jogando da forma que jogou ontem, jogaria bem na ilha também.
Marcel, da dirigente de ordem já disse em entrevista que quer ser campeão dos aflitos.
É, então.
Tem uma simbologia muito grande. Eles
claro,
que,
claro.
Eles que fizeram o Náutico botar os aflitos.
Claro. 80, é a gestão 84 do Edno. 84 Arruda, 85 Arruda, 89 Arruda. 2001 Arruda, 2002 Arruda,
2004 Arruda,
2004 Arruda,
18 Arena de Pernambuco.
2018
foi contra o Central.
Esse
Central que caiu hoje, hein?
Então, esse é um desejo mesmo da diretoria, e a diretoria já disse, só não joga em casa se o campo não tiver condições por causa das chuvas. Ponto. Tendo condições,
mas perguntar não ofende. Eu ouvi a entrevista coletiva do Hélio. Ele deixou no ar que preferia a Arena, seria isso? Quem é que determina? É o treinador que sabe o que é o melhor para o time dele ou a diretoria?
O Hélio foi diplomático, ele disse que o melhor lugar para jogar nos aflitos, né? Mas ele foi meio que diplomático, ele é muito inteligente.
Mas eu tô com o Lilian, eu acho que o jogo
o que o Felipe fala faz sentido.
Não,
o Náutico dominou o jogo ontem, jogou melhor que o Sport na Arena, no gramado da Arena.
É, o que o Felipe falou.
E jogando bem, gente, independe do local.
O gramado
do
Aflitos
hoje é novo e bom, o gramado do Arruda hoje é um bom gramado, o gramado da Ilha melhorou bastante. O Sport tirou o jogo porque foi na semana da chuva forte. Se quinta-feira que vem chover, como choveu quinta-feira passada, que choveram 50 milímetros, o que equivale a, aliás, choveu na quinta-feira, o que equivale a 50 milímetros que choveria no mês de maio inteiro.
Nesse caso, a diretoria disse, aí sim a gente tira o jogo. Se não tiver condições, o gramado não suportar, a gente tira o jogo.
Tô falando que o Sport mudou, tirou da ilha.
Os aflitos.
Quinta-feira foi muita chuva, os túneis inundados, a estrutura
por baixo está comprometida. A sexta, mais chuva.
E outra, né, Maciel? O Náutico fez todo esse trabalho, né? De revitalização do gramado, de reorganização, de drenagem, de tudo.
Tem um pessoal aqui me perguntando a respeito, a gente já está falando sobre esse assunto, vou responder rapidamente. Acho que foi o Arthur. Perguntando se o VAR funcionou ou não funcionou. Acho que eu estava perguntando se funcionou ou se funcionou, porque só foi mostrar meia hora depois. Que não é um lance para mostrar, como a gente estava falando aqui, né?
Veja, o VAR não iria funcionar mais porque o Wagner acertou uma bolada no VAR.
No VAR.
Que caiu foi tudo e o juiz tinha ainda 20 segundos de jogo e terminou logo.
Exatamente.
Marcelo, deixa eu pedir para a Lilian ler aqui essa mensagem.
Leia.
É especial.
É o Rodrigo, ó, vi agora, chega o coração.
Bateu mais
pulou
forte.
Pulou aqui, manda um abraço para a torcida pernambucana em Aracaju. Alô, Aracaju!
Aracaju,
meu Nordeste, minha cidade.
E para sua cidade também, com sua cidade, vá.
Diga não gostei.
Minha cidade é Buquim.
Só pra ir. Então eu não falei Aracaju.
Eu sou do interior. Boquinhense.
É Boquinhense.
Mas eu não nasci em Boquim, não. Eu fui criada em Boquim, eu nasci em Aracaju.
Ah, então tá bom.
Então eu sou de Aracaju, então.
Juntando Boquim e Aracaju, da metade de Limoeiro.
Olha. Tem uma pergunta. Só digo logo. Tem uma pergunta que eu vou passar pra vocês, hein? Se liga aí, Felipe. Se liga aí. André Ventura tá perguntando aqui no YouTube. Quem é até agora o craque do Pernambucano?
Rapaz, boa pergunta. Eu nem parei pra pensar nisso aí.
Eu sinceramente, não tenho, não.
Haldini.
Haldney fez, nome, tá fazendo nome. Grande nome, grande campeonato.
Eu gosto muito do Jean Carlos ainda, eu acho que ele joga muito.
Não, ele joga e joga.
Isso é Marcelo,
não,
estadual joga muito.
Marcelo queria ter ele da seleção, do time
não,
ideal.
Não, ele não queria ter ele da seleção, não.
Queria sim.
Não, você é cruel.
Você é muito cruel.
Eu só acho
Você é o novo Edinaldo Santos.
Ô, Marcelo, Marcelo foi chamado de fanfarrão.
Meus amigos!
Não, você Felipe, tá, olha, Felipe olha, tá de veja, prova.
Olha, veja como
Marcelo
é.
Marcelo foi chamado de fanfarrão.
Veja como é. Sempre. Olha, veja sério? Como é a oi, história aqui. Ouvinte. Veja como é a história aqui, Marcelo.
Mas sabe como é que a história aqui? Inclui ele e fica inflamando. Que é o seguinte: entre Jean Carlos, que jogou o campeonato todo, e o quando do jogador do esporte?
Thiago Lopes.
Thiago Lopes
jogou três partidas.
Eu não ia botar Thiago Lopes.
Não,
de jeito nenhum. Eu só ia comentar que eu vou repetir o que eu tô dizendo. O que Jean Carlos tá jogando nos últimos jogos decisivos do Náutico é pouco pro que ele pode render. Pouco que ele pode render. Tá prova... Eu acho que nesse clássico ele jogou mal novamente.
Ô, Marcel,
o mais Fábio uma vez
está perguntando.
Sim, mas ninguém respondeu aqui, André Ventura, hein?
Haldney?
Não, você é Reinaldo. Haldney.
É Lívia. Parei pra pensar ainda não, mas Haldney tá jogando muito. Bom nome. Mas ainda Marcel. Não.
Deixa eu ver aqui. Derlei.
Derlei? Peraí. Derlei quase que era dispensado.
Deixa ainda. Derlei. Derlei tá treinando Felipe, a parte Felipe, pra melhorar é a parte crack? Física dele.
Não tem como não premiar o melhor ataque da competição, né? Chiesa.
Chiesa, rapaz.
É, tem muita gente aqui no chat em
Chiesa. Chiesa. Eu vou de Haldney. Eu vou de Haldney. Eu acho que Haldney foi o mais regular.
É que ele já ganhará o prêmio de artilheiro, né?
De artilheiro,
então, é. Como melhor jogador, acho que o Haldney tá bem entregue. Ele tá jogando muita bola mesmo.
Ele tá jogando... Aliás,
um mas detalhe... eu acho que espera essa final aí.
Então, é isso. Eu ainda...
Eu vejo outro destaque. O Jean joga mais. O Jean foi bem novamente, né?
Eu achei que o Jean, por exemplo, um gol que ele perdeu ali, ele não perde, pô. Se ele tivesse uma boa fase, tivesse jogando bola, ele não perde aquele gol, não, cara.
Ele, mas eu acho que não dá goleiro. Também, não
aquele
dá
gol
também.
Que ele ia fazendo no primeiro tempo, Marcelo, de primeira.
É, Marcelo, eu acho que não
eu
dá.
Eu acho que metade
dá,
da seleção mas... é o Náutico, né?
O 70%
é o Náutico. É, mas eu acho 70%
da seleção
não
dá é o Náutico.
Pra crucificar o Jean não, só para aquele gol, não.
Eu não tô crucificando, não. Eu só tô acho que ele, eu acho que ele rende mais.
Não,
eu
sim.
Eu acho que ele rende mais.
Mas,
né? Eu acho que ele rende mais.
Vê que ele deu assistência, que ele chutou uma que o Maílson defendeu, perdeu aquele gol, mas tava lá. Participou as bolas paradas são com ele, dos escanteios.
Eu acho
escanteio que nasceu o gol.
Eu acho que
ele não se escondeu, né?
É, eu acho que não, uma jogada jogou. De ter sido melhor é naquela no primeiro tempo, onde estava o Eric sozinho, e ele não conseguiu tocar pro Eric. O Santa fez uma boa cobertura. E ali era um lance, claro, ele não conseguiu tocar a bola pro Eric, e o Santa fez a cobertura.
A mensagem dele que você ia lendo aí.
É, o Fábio Cruz pergunta, Marcel, qual foi a cigana que falou que Trellis é jogador?
A cigana?
Lá de
Limoeiro. A cigana leu o meu destino.
Foi lá de Limoeiro.
Foi da cidade de Lília.
Eu sei ler mãos, sabia que eu sei ler mãos?
Minha cidade não faz isso, não.
Manuel,
sabia que eu leio mãos? Meu pai era cigano.
Manuel Juraci tá voltando no Chiesa também,
filho. O Dinaldo voltando no Vinícius, viu? Vinícius.
Bruno Lira voltou no Grafite do 7 de setembro. Veja aí.
Grafite?
Quem começou, quem fez um bom campeonato no início do campeonato, tava fazendo gol, era aquele jogador do Salgueiro lá, o zagueiro. Depois
Leozão,
Leozão.
Né?
Depois
Leozão, se machucou. Esse Vargas que o Náutico trouxe jogou bem também no
Botafogo. Boa, sim. O Vargas, eu gosto muito daquele jogador meia do
tem um cara no retrô também, muito legal, rapaz.
Ah, mas aí eu acho que Gelson. Juntando dá pra seleção do campeonato. Craque mesmo.
A gente vai fazer isso na próxima semana. Acho que na segunda-feira a gente pode fazer aqui o programa em que a gente vai voltar ao vivo. Na seleção.
Já convoca o Marcel, né?
Já convoca o Marcel pra ficar. Novamente ele ficou até o final do programa.
E ele, gosta.
Ele gosta. Eu mato a saudade dos grandes fóruns que fiz ao lado do Marcelo Cavalcante.
É, nós fizemos
muito. Professor Menezes. O Frank também vinha. Matheus veio algumas vezes.
Olha, tem um torcedor falando aqui.
Cavalheira.
E chamar o torcedor também pra participar dessa votação.
Ô, Marcelo, tem um torcedor falando aqui que se for pra ter Trellis de titular, ele prefere a volta de Brocador, viu?
Ei, rapaz, um amigo meu hoje, um abraço.
Tá falando
um abraço pro amigo Ivan, que falou, mandou uma mensagem pro meu WhatsApp. Ô Marcelo, me diz uma coisa.
Para com isso.
O Hernando não tá treinando afastado. Bota um homem pra jogar que é melhor que treinar. Ele disse isso. Disse hoje, tá dando
uma lenda. Nesses jogos ele cresce mesmo. Ele briga ele muito, é né? Ele
agora,
broca, ele fica brocando
ali pra fora jogar. Desse tempo todinho de trabalhar.
Sem
treino,
condições,
é complicado,
né? Sem condições.
Rapaz, eu me lembrei de uma
se história. Se for assim, vamos buscar Roberto Coração do Leão, Luiz Carlos.
Vou falar bem rápido aqui uma história que aconteceu com um jogador do esporte parecida com essa que a gente tá brincando aqui. Com o Hélio dos Anjos, inclusive, em 2003. Que ele tinha o Eldon no elenco. Não usava o Eldon, tava praticamente escanteado.
Eita,
aí teve um jogo que não ia jogar Adriano Chuva, não ia jogar contra o Náutico. Não ia jogar Valdir Papel, não ia jogar não sei quem, rapaz.
O Eldon.
Bota o Eldon e ia devolver o Eldon. O Eldon fez dois gols. Aí pronto, o Eldon virou o Eldon que era do esporte naquela. Vê como é o futebol, né?
E eu lembro de um jogo no Brasileiro também que ele virou um jogo lá, não sei se foi contra o Flamengo, não foi?
4-2 ainda.
Que até ele foi quando fizeram aquela negociação com ele pra fora do país.
Exatamente.
Ó, estamos acabando o programa.
Eu mesmo, como jogador, nosso... eu só jogo, gostava de jogo grande.
Vamos ter o nosso bola dentro, bola fora? Como é que é? Vamos lá?
Se vamos nosso lá. Aldo permitir.
É,
rápido. Joga lá não, dentro. Tem um grito. Bola fora.
Marcos.
Bola dentro, Maílson. Segurou aí, evitou que o Sport perdesse. Bola fora.
O homem que evitou bola dentro, né, Maílson?
É verdade. Bola fora, rapaz, eu acho que... Foi o árbitro. Acho que o árbitro deve ser melhor.
Lilian.
Maílson, bola dentro, bola fora. Eu acho que é a atuação do Maidana.
Marcelo Júnior.
Bola dentro pro Hélio dos Anjos, por não fazer o Náutico, mesmo diante de um clássico, de um grande rival, mudar sua maneira de jogar. O time jogou pra frente, então bola dentro pro Náutico. Pela maneira como jogou, merecia mais várias bolas dentro, né? Porque só foi uma, mas pelo que jogou, merecia mais. E bola fora, deixa eu ver aqui. A atuação do Santiago Trédias foi muito mal. No jogo com o Salgueiro ele ainda chutou umas duas bolas tal, mas esse ele foi muito mal.
Felipe.
Maidana, bola dentro. E bola fora por todo esse mimimi da
Maidana direção
do Náutico. Reclamou do Thiago Nascimento. Maílson, perdão.
A gente chegou aqui falando aqui,
todo mundo amou o coração.
Eu quase caio da cadeira, Felipe, agora.
É tudo com M aí, confundi.
Marcelo também é.
Mas a bola fora vai para essa direção do Náutico, né? Tá com muito mimimi com a arbitragem, falando do Thiago Nascimento, o Wilton Pereira Sampaio, do Wagner, né? Ontem é também do VAR. Então ninguém presta, toda vez insiste
com reclamação. Até o VAR não presta.
Quando é que sorteio de domingo? É quarta, é?
Sai na quarta. Geralmente né? É na quinta, né? Mas semana passada foi quarta.
O meu bola
sorteio,
dentro.
Sorteio? Tem sorteio mais não, Marcelo.
Sorteio, indicação que faz lá, né? Aquela.
Indicação,
como é que eles chamam de
audiência pública,
né?
É, audiência pública. O Rodrigo Santos
matando bola. Que na verdade,
agora
na lei,
é quem fala mais alto.
Na lei tá lá, tem que ser
meu amigo, eu vou negócio a você. Como o Felipe tá falando. É, olha, Thiago Nascimento não presta. Não sei quem não presta. O árbitro de ontem não presta. O VAR não presta. Tá difícil. Vai ter que trazer árbitro da NASA aí pra poder apitar jogos aqui, porque tá complicado. Mas meu bola dentro vai pro jogo de uma forma geral. Eu gostei da partida. Como uma disputa. O Náutico jogou melhor, o Sport se segurou como pôde.
E o Náutico não ganhou o jogo pra dar vantagem. Ele não ganhou o jogo porque ele perdeu muitos gols.
E
o Maior fez.
E o meu bola fora vai ser fora dessa decisão. Pra quem tá aí discutindo, analisando a possibilidade de se fazer jogo com torcida aqui no estado de Pernambuco. Pra mim, não é pra ser discutido esse assunto agora. Pra mim, o assunto que a gente tem que preocupar aí é com a melhoria do futebol pernambucano, se é que a gente tá trabalhando na questão esportiva. Esse negócio de ficar lá, vai ter torcedor, que não sei o que, meu amigo, não é momento nenhum pra se falar em torcida.
Pra você ter ideia.
Eu sou contra.
O que o Felipe chamou a atenção em relação ao Náutico, quando terminou o primeiro tempo, ficou uma discussão grande, porque o Náutico queria uma falta naquele lance do Sport, que ninguém viu. Foram lances normais, jogadas, disputa de bola, as duas disputas.
Pois é.
Normalíssimo. Mas como saiu o gol, ficaram procurando uma falta.
Verdade.
Marcelo,
oi.
O Ghost tá falando aqui que bola fora foi a Jean Carlos mesmo.
Bola fora de Jean Carlos, é isso mesmo, Ghost, é isso mesmo.
Esse Ghost é um fantasma, né?
Gustavo e Everton, cadê? Tem chance nesse time do Sport? Certamente vai ter que ter. Você até falou, né, Marcelo, durante a transmissão que poderia ter sido colocado o Gustavo na partida no clássico. Bom,
você tem o meio no banco, ele entrou em alguns jogos estadual. Tá pensando no meio, o Thiago Lopes tá mal, o Thiago Neves tá mal. Quem é a chance? É do cara. Quando é que ele vai jogar então?
Nunca mais entrou. Vamos embora? Acabou, né? O programa foi então uma resenha legal aqui.
Valeu.
Oxe, temos 10 minutos ainda do programa.
Rapaz,
a gente
passou em branco aqui 10 minutos. Uma grande bola fora, que eu acho que vocês vão concordar de todos, a bolíssima fora, que é o central rebaixado.
Sim, vamos aproveitar para falar nisso.
Mas acho que justo, Marcelo, porque o que o central fez nesse campeonato, o central perdeu o técnico na semana que ia começar o campeonato, aí chamou o Catende, que não estava mais no clube, o Catende voltou para comandar o time contra o Náutico. Fez aquele jogo ridículo contra o Náutico, levando 5-0 na abertura.
Que você fez a transmissão.
Do campeonato, foi, eu comentei o jogo aqui pra Rádio Jornal. E era um time que parecia que foi montado, não foi montado às pressas para jogar aquele jogo contra o Náutico, que foi atropelado, foi humilhado nos aflitos aquele jogo.
Foi ridículo aquilo ali,
tentou mudar, aí trouxe Pedro Manta, deixa Manta três jogos só. Então não dá para.
Qual foi a ironia do destino?
Pois é, Manta foi pro 7, salvou o 7, não tinha ganho nenhum jogo no campeonato e o Central foi rebaixado.
Tá vendo aí?
Não, mas olha, as lambanças do Central já vêm desde o ano passado. É. Ele trabalha lá com o Silvio Criciúma, que o Silvio Criciúma praticamente não recebeu salário. Sim. Demitido, depois no mesmo dia trouxe de volta. Eu acho um negócio.
Mas não, é bola foríssima aí pro Central.
Não.
Pra tudo que tá sendo feito
tudo
lá.
Tudo que tá sendo feito no Central, eu já bati nessa tecla, sabe, Marcial? Os amigos que estão nos acompanhando.
Parabenizar o Sérgio pela permanência.
E
o Manta também. Merece.
É, porque veja só. O Central, volta a falar, é um clube que tem. Que Caruaru, que é uma bela cidade, né? Tem uma questão econômica ali, o estádio tradicionalíssimo ali no centro. Isso. Palco de uma vitória histórica do Central sobre o Flamengo, isso, em 1986.
Que podia ter sido maior.
Que podia
ter. Ainda garfaram, né? A patativa.
Ali naquele ano, o Central foi para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de uma forma diferente, mas foi, né? Tem torcedores, uma economia forte.
Marcelo lembrou
forte.
Muito bem da Série B de 95.
Isso, eu 96. Estava lá.
Central, Atlético Paranaense, Curitiba e Mojimirim.
Então,
Central estava para subir para a Série A.
Então, assim, é inadmissível ser deixado o Central de lado. De lado. Assim, largado. Chega lá, faz como. Não, eu conversando com o Marco no dia que ele fez o lance do o jogo do Náutico, durante a transmissão, ele dizendo, rapaz, esse time do Central acho que chamaram de última hora. Chamaram de última hora para jogar.
Veja, com todo respeito, mas se você fala com alguém de fora do sul do país, sobre time de Pernambuco, e você pergunta, com todo respeito aos times lá de fora, você fala sobre. O Afogadão, que já apareceu com o Atlético Mineiro, Salgueiro. Aí você fala do Centro Limoeirense, que é da minha terra, fazer que falei de mim mesmo.
Oi?
Fala do Centro, um pouco a gente vai saber. Mas você fala do Central de Caruaru, que leva o nome da cidade, todo mundo sabe.
Certo,
porque foi
sabe,
um time que
sabe.
Foi campeão da Série B, né? Mesmo naquele título dividido. Eu falei do quadrangular que o Marcos relembrou aqui. Eu tava lá, eu viajei com o Central em vários jogos, Marcelo. Eu passei uma semana em Curitiba pra fazer os dois jogos contra Atlético Paranaense, contra Curitiba. Fui pra Mogi. Fiz todos os jogos do Central, eu era narrador na época, inclusive, da Rádio Jornal lá. E foi uma trajetória linda. O Central chegou entre os quatro melhores da Série B, brigando pra ir pra Série A.
O técnico Ivan Gradin.
Ivan Gradin. Grande amigo Ivan Gradin.
O Vitor Rafael tá perguntando aqui: a federação tem culpa, Marcial, do que está acontecendo com o Salgueiro e Central? O Salgueiro tá acontecendo com o Salgueiro, porque o Salgueiro não vai disputar a Série C a Série D,
Marcelo,
do
Campeonato. No Central mesmo, do Salgueiro, uma parcelazinha.
Dá boa noite pra Lili, que ela vai ter que sair um pouco mais cedo.
Ih, Lili vai ter que sair.
Tem que voar agora.
Vai apurar, vai fazer
uma coisa. Vem notícia. Vem notícia.
Vem notícia. Cheiro pra vocês, amanhã vem.
É amanhã ainda?
Já vem notícia.
Ave Maria. Eu estico até o programa aqui pra você voltar aqui pra participar do programa e dar notícia. Não é não, Marcelo?
Valeu, Lili.
Verdade. Valeu, Lili. Grande abraço.
O Luciano Pitbull tá falando aqui no meu Instagram. Djavan, o jogador que mais rouba bola, também tá. Jogou bem também.
Jogou bem. Deixa eu dizer a você o seguinte, a pergunta que você fez. Se a federação não foi, ele perguntou?
Foi, ele perguntou aqui.
O Salgueiro.
Foi o Vitor Rafael.
O Salgueiro, me expliquem, me justifiquem, me esclareçam. Tá por que é que o Salgueiro não vai jogar a quarta divisão? Por quê?
Não tem motivo.
Porque não tem quinta, ele não vai cair. Joga, bota o sub-20. Faz a competição, termina.
Não pode ficar sem jogar.
E não perde a competição, não deixa de jogar. Entendeu? E o Central vai levar a sério pra jogar mesmo.
Era isso que eu ia colocar. Como é que o Central, que tá fazendo uma campanha dessa no Pernambucano...
Já foi rebaixado.
Foi rebaixado. Vai disputar D. E o Salgueiro, que é um time mais encaixado, mais
tá
arrumado.
Fora mesmo.
Tá fora.
É uma coisa do nosso futebol, né?
Não dá pra entender.
Eu não entendo.
Aliás...
O Anderson tá dizendo que é uma vergonha pra Caruaru, né? A questão do
muito
Central
ruim,
ser rebaixado.
Já tem o Porto 16 fora, anos, né? O Porto fora, que foi uma força. O Porto decidiu o campeonato, gente.
Isso.
Foi finalista. Como o Central foi em 2018 com o Náutico. Né? Ele tinha um bom time, aquele time, Júnior Lemos.
Lennington. O Porto, né?
É o Porto de Lennington.
97, 98.
Revelou vários jogadores daquele Porto, né?
Tinha outro jogador, rapaz. Gaúcho era deles, não? O atacante.
Serjão era atacante.
Isso. O Gaúcho, acho que o Gaúcho era do Ipiranga.
Nildo jogou aqueles jogos? Nildo tava lá já.
Eu não sei se ele tava nesses jogos, mas Nildo teve
primeiro
uma passagem
lá, tava, né?
Acho que ele já tava no Fluminense já essa época, eu acho.
Eu acho que ele já tava no Fluminense. Não lembro que ano era esse aí.
Ó, o Jean Carlos escala aqui o Sport, ó. Pro jogo de domingo, Ronaldo Henrique, Marcão e Gustavo. E na frente, Mikael, Everaldo e Thiago Neves.
Everaldo, falso 9, é possível?
É
uma boa, né? Porque Everaldo é um jogador que vem de trás até, inclusive. Dá mais velocidade ao time do Sport. Pode ser uma opção.
Eu não sei, Jean. Eu sei que o Lousa tem que mexer.
Eu não botava aí o Ronaldo, não. Viu?
Esse meio campo do Sport, ele precisa de mais força e mais criação. Então tem que mexer.
Manter o Marcão. O Marcão tá bem.
Eu já repenso o Juno Tavares como segundo volante.
Não era pra estar ali.
Já repenso isso.
Não era pra
estar
ali.
Não jogou bem, né? Foi um jogador que, aliás, ele fez uma partida boa como volante.
Contra o Retrô.
E depois assim, não foi. Não, acho que até contra o Náutico ele até fez.
Foi, foi bem também.
Teve uma atuação destacada, mas não foi. Não pode ser colocado como o grande titular do meio de campo
o
ali.
O esporte, né, tem que mudar atitude, além de mudar algumas peças, atitude, maneira de jogar e espírito de luta para uma final.
Sim.
Né, que o Náutico teve nesse primeiro jogo e deverá repetir nos aflitos também, por tudo que permeia aí a grande decisão. O Náutico quer ganhar o campeonato, vai fazer bem a ele em termos de autoestima para chegar na Série B. Quebra esse tabu aí que o povo fala até hoje, só assim vai parar de falar. Entendeu?
Um outro destaque que eu queria dar pra gente, já tá começando a terminar o programa, acho que agora vai, né, meu caro?
Vai.
Agora tá chegando, mas só um destaque.
Esse áudio é competência,
viu? Áudio já me lembrou, que eu tava aqui preocupado com 10 horas da noite.
Leite, pô.
Aí depois ele me deu 10 minutos. Ó, vocês viram o gol de Alisson?
Vi, claro, rapaz, do Liverpool, meu amigo, do Liverpool.
Que cabeçada, cara. Deixou
o Liverpool na Champions, né?
Tá lutando ainda, tá
aquele com
tá
ele. Mas eu acho que se empata, não, ia sim, complicar, não, né?
Não, porque o próximo jogo é Chelsea e Leicester. Então um mata o outro.
É o que eu tô dizendo? Se ele se empata, sim, ele tá fora.
Sem dúvida. Não, deixou. Se Baltazar, se Jardel.
Eu vi o texto hoje, concordo.
Estavam vendo aquilo ali. Mas olha,
ele cabeceou.
Meu amigo,
Marcelo, bonita, o movimento, o gesto tático dele, é um movimento que era. Da maravilha, tinha.
Consciente.
O maior cabeceador brasileiro foi Pelé, que ele era completíssimo, né? Pelé subia e cabeceava de olho aberto, de cima pra baixo, né? Então o Alisson brilhou como um atacante de área mesmo, conhecendo como tirar do goleiro, subiu
se
e fez o gesto.
Se brincar, Tite, num jogo da seleção brasileira, vai fazer o seguinte, pô, tira um atacante, bota um goleiro e lança...
Bota Ederson no gol e bota o centroavante.
E joga... E
tira Jesus,
né? Mas falar nisso, não sei se vocês já perceberam, o Brasil tem um 9-9, hoje, diga
não,
um aí.
Não, tem não.
Firmino, quem? Quem é o outro?
Richarlison.
Pra jogar de 9-9, digo 9-9, como
não,
foram.
Esse, não, esse Careca, 9-9, não, esse Pedro, 9-9,
Casagrande.
Esse 9-9 que você tá falando aí, eu acho que não existe mais poucos no Brasil. Por exemplo, o 10.
Pra o 10 não tem mais?
Carregador, não tem mais não.
Quem é, Felipe?
Pedro, que tá na seleção olímpica. Pedro.
Pronto, aí Pedro, você citou verdade, um nome que precisa, um nome precisa que ser trabalhado. Pra esse posicionamento, ele é bom jogador,
mas
vai crescer. Mas esses
que a seleção tá convocando aí, eu tô me lembrando do Richarlison.
Tem o Gabigol, foi chamado agora.
Gabigol.
Não é 9-9, joga pelas beiradas.
É
verdade. Firmino, Jesus. Então, é esse o ataque. Neymar, né?
Mas nenhum deles é 9. Por exemplo,
Diego
Neymar
Souza.
É 9-9.
Não tem, Pombas, como a gente tinha antes.
Não tinha, não.
Né? Como tivemos grandes jogadores aí.
E aí a gente também não tá lamentando não ter, não, né?
O Ronaldo, é fenômeno, né? O 9-9, né?
É, o 9-9 eu acho que é muito pouco, muito raro. Muito raro você ter um 9-9. O Romário, que era o 9-11.
Romário era 9-11, 7-9-11, né?
É.
Romário é fantástico.
Romário é fantástico. Tá chegando ao final? Pronto, chegamos ao final do nosso programa, Blog do Torcedor no Ar.
E agradecer, Marcelo, hoje, muito carinho aqui.
Grande abraço.
Pessoal do YouTube participou, perguntas bem interessantes.
Rapaz, pipocou aqui agora mesmo, eu acho que tava com algum problema aqui na minha rede aqui, que agora que apareceu aqui ainda.
Muitas perguntas.
Você vai fazer um curso aí de abrir esse negócio.
Tá ruim aqui o negócio.
E fazer o convite também, né? Amanhã, mais cedo, 8 da noite, e amanhã tem novo Blog do Sono A. Valeu, um abraço.
Tchau.
O Blog do Coração do Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.